Pedro Vaz Pato, presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, é o convidado desta semana da Renascença e da Agência Eclésia. Comigo, Henrique Cunha, está como é habitual, Otávio Carmo da Eclésia. Doutor Vaz Pato, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado pela sua presença mais uma vez nesta entrevista entre a Renascença e a Agência Eclésia. Otávio, bom dia.
Muito bom dia, uma Santa Páscoa para todos.
Na sua tradicional mensagem de preparação para a Páscoa, a Comissão Nacional de Justiça e Paz denunciou as vozes da destruição e da guerra e as consequências da pandemia de Covid-19, pedindo que a celebração da ressurreição passe pela atenção ao sofrimento dos outros e ao acolhimento de quem foge da violência. Dr. Vaz Pato, é um desafio particular para estes dias?
Sim, a mensagem da Páscoa lembra-nos, por um lado, um Deus que não é indiferente ao sofrimento das pessoas. O Filho de Deus identificou-se com os sofredores, com as vítimas de injustiça, com os doentes. E é particularmente oportuno nesta altura em que nós todos os dias vemos imagens de destruição, de morte, de pessoas que fogem, que deixam tudo, deixam a sua família, têm que separar da sua família para ter um lugar mais seguro. Vemos imagens de massacres de inocentes. Deus identifica-se com todo este sofrimento. É isto que nos lembra a Páscoa. Mas também nos lembra, portanto, a Páscoa, que é a ressurreição. E a ressurreição diz-nos que a morte, não, a violência, não tem a última palavra. E, portanto, isto dá-nos uma esperança que nos permite enfrentar de outra forma todas estas realidades.
Mas é incontornável, parece-me, ver, sentir, pelo menos, que esta Páscoa é muito marcada pela guerra, pelas suas consequências. Do ponto de vista da Comissão Nacional de Justiça e Paz, como é que chegámos a este momento? A comunidade internacional não soube prever a situação.
Pois, eu penso que, de facto, não soube, mas eu próprio também fiquei surpreendido. Quer dizer, de facto, algumas pessoas alertaram para o regime russo, a possibilidade de se expandir. Já havia precedentes, como a invasão da Crimeia, mas verdadeiramente acho que todos fomos surpreendidos. Quer dizer, Não imaginávamos que se chegasse a este ponto de uma agressão tão nítida, tão clara, uma violação tão clara da Carta das Nações Unidas, do direito internacional. Depois da Segunda Guerra Mundial, aprendemos um pouco com a lição dessa Segunda Guerra Mundial. Houve instituições que foram criadas, as Nações Unidas, a União Europeia, precisamente para evitar que se repetisse uma tragédia como essa. Portanto, essa é agora outra questão sobre que a Comissão de Justiça e Paz deve refletir, e todos nós, que nova ordem internacional vai ser criada depois desta guerra. É evidente que não podemos ter ilusões de que, de um momento para o outro, o risco de guerras, de repetição de guerras, vai desaparecer.
Mas corremos o risco de uma guerra fria alargada, como sugeriu o Papa Francisco ainda recentemente?
Sim, parece que é isso que se está a verificar. Aliás, não falava-se em guerra fria, mas a guerra fria que existiu durante muitos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, não se chegou a vias de facto, quer dizer, não chegou a uma guerra verdadeira como esta que estamos a assistir agora. E isso é que, de facto, é preocupante.
O Sr. publicou recentemente uma reflexão sobre a resistência não violenta em tempo de guerra. O Papa já disse que nenhuma vitória pode ser festejada sobre mortes e destroços. Como é que está a ser a resistência civil à guerra na Ucrânia?
Aquilo que gostaríamos de salientar, e também temos feito esta reflexão com os nossos colegas da Ucrânia, é que não se nega o direito de legítima defesa e o direito de legítima defesa armada que está a decorrer na Ucrânia, mas não podemos esquecer que a guerra é sempre um mal. Pode ser um mal menor, mas é sempre um mal. Deve ser sempre um último recurso. Devemos sempre esgotar todas as possibilidades de resolver os conflitos de outra forma. Porque verdadeiramente a guerra deixa feridas que não beneficiam ninguém, não é? Portanto, não podemos. Isso choca-me um pouco, não é? Quer dizer, verificar que os contendentes festejam, quase que festejam o número de baixas do inimigo, que até podem ser pessoas agressores e, portanto, pessoas que os ameaçavam, mas não deixam de ser pessoas humanas e, portanto, nunca é de festejar a morte. A questão da resistência não armada é algo que tem exemplos históricos e que devemos tê-los em mente, porque é sempre uma possibilidade que não devemos rejeitar liminarmente.
Falava ainda agora daqui dos contactos que estão a ser mantidos com os congéneres de outros países, das Comissões Nacionais de Justiça e Paz. Como é que tem corrido esse diálogo?
Pois, o diálogo é um pouco... Bom, temos de um lado os nossos colegas ucranianos, que fazem este apelo ao auxílio também armado. Portanto, são pessoas que estão identificadas com a posição do governo ucraniano e pretendem que os países da Europa em geral auxiliem também com armas este governo. Noutras comissões nós temos algumas reticências, não questionamos o direito de legítima defesa, mas não, precisamente lembramos esta possibilidade de haver outras formas de resistência, que sejam formas de recusa de colaboração com as autoridades e que também exigem um sacrifício heroico, quer dizer, também através dessas formas se as pessoas arriscam a vida, como arriscam a vida quando recorrem às armas. E esse é um aspecto. Depois também, quer dizer, há até que ponto é que se deve transigir em relação a determinadas reivindicações, até que ponto é que essa transigência não é uma forma de premiar o infrator, ou é uma forma de evitar a guerra. Às vezes, quando se faz uma opção pela defesa armada, tem de se pensar sempre, de acordo com a doutrina da Igreja, se não serão as consequências da guerra mais graves do que as consequências de não atuar.
Essa reflexão tem estado muito presente, por exemplo, nas intervenções do Papa Francisco, que ainda recentemente pedia que as duas partes estivessem disponíveis para fazer sacrifícios. Penso que vai de encontro ao que o Dr. Pedro Vaz Pato nos diz nesta sua frase agora. Santa Sé tem sido incansável ao procura de uma solução para a paz. O Papa, praticamente em todas as suas intervenções, tem presente este cenário de guerra e admitiu recentemente que está a ponderar uma visita a Kiev. No atual contexto, uma deslocação do Papa Francisco à Ucrânia teria algumas consequências no poder negocial da Santa Sé, do seu ponto de vista?
É difícil, realmente. Não sei se será viável essa forma de mediação. A deslocação do Papa a Kiev é, antes de mais, um gesto simbólico de solidariedade para com as vítimas da guerra. Mas não sei se há condições. Bem, normalmente as viagens do Papa não são apenas uma viagens num plano político, diplomático, de encontrar autoridades, neste caso do governo ucraniano ou portanto, autarquias locais, mas também normalmente são um encontro com os fiéis, com o povo cristão, isso será mais difícil de concretizar. Depois, o secretário de Estado, o cardeal Parolin, disse que qualquer intervenção do Papa não deveria ser interpretada como uma opção a favor de um ou do outro campo. Este é também...
Esse será o grande problema, não é? Porque uma eventual deslocação do Papa pode indiciar ou pode, a outra parte, ver como uma tomada de posição, não é?
Sim, isso também nestes diálogos que temos tido com os nossos colegas ucranianos, eles têm dito que, alguns deles, que gostariam que o Papa fosse mais claro no sentido de identificar quem é a potência agressora, quem é o responsável máximo pelas guerras, pelos massacres que estamos a assistir. Mas eu vejo que, da parte do Papa, da diplomacia da Santa Sé, neste caso, como em muitos outros, esta situação não é diferente da que se tem verificado noutras, que omitir ou não ter um discurso tão agressivo, sem deixar de denunciar as...
A importância de não fechar portas, não é?
É não fechar portas, é precisamente isso. Portanto, não fechar a porta a uma eventual possibilidade de negociação em que o contributo da Santa Sé possa, possa ser importante.
E um eventual encontro com o Patriarca de Moscovo, que foi ontem avançado pela agência Reuters, pode ser uma espécie de caminho alternativo para chegar ao objetivo?
A intervenção do Papa junto do Patriarca Cirilo seria sem dúvida importante, porque de alguma maneira o governo russo se serve instrumentaliza este apoio da Igreja Ortodoxa para efeitos de propaganda. Não quero dizer que é uma componente religiosa, como às vezes se diz, uma componente religiosa da guerra. Não é, porque não está em causa nenhum princípio religioso. Pelo contrário, quer dizer, esta guerra é uma contradição em relação à mensagem do cristianismo, seja católico, ortodoxo, seja o que for. Isso também têm dito os críticos ortodoxos do Papa, do Patriarca de Moscou. Mas, de facto, há esta instrumentalização que seria desejável que não se verificasse, e se houvesse outra atitude do Patriarca, poderia, de facto, isso alterar-se. Não sei se, de facto, um encontro do Papa com o Patriarca Kirill seria suficiente para mudar a sua atitude.
Mas, dando, por exemplo, uma ideia que o Papa Francisco lançou, a ideia de uma trégua de Páscoa, teria em vista, por exemplo, esta mobilização dos responsáveis cristãos de dois países de enorme tradição cristã para um momento simbólico que pudesse vir caminho a paz? E uma proposta destas não deveria ter sido mais apoiada até por responsáveis políticos como uma porta que se poderia ter aberto?
Sim, sem dúvida, mas é preciso também haver outra atitude, outra abertura, que ainda não se verifica da parte destes responsáveis.
Eu queria fazer-lhe uma pergunta ainda relativamente a uma reflexão que teve anteriormente, tem a ver com a nova ordem internacional, daquilo que nos falava. Após a sua viagem a Malta, o Papa Francisco denunciou a falência do sistema internacional na defesa dos mais fracos perante a lógica dos mais fortes, dos poderosos, e falou mesmo da impotência das Nações Unidas. Nós olhamos para este cenário e podemos tirar efetivamente essa conclusão?
Não diria que as Nações Unidas não têm atuado. De facto, o secretário-geral das Nações Unidas tem sido muito claro ao denunciar, pelo menos neste aspecto de denúncia de daquilo que se está a verificar em relação a esta guerra, mas para além disso não se tem verificado, enfim, uma consequência. Há limites, desde logo o sistema de votação no Conselho de Segurança, que impede uma condenação clara da agressão russa. Mas em relação à nova ordem internacional, o que eu vejo, e também nesse aspecto acho que o Papa tem salientado, é que, bom, e isto surge, esta guerra surge precisamente quando da parte do Papa havia propostas no sentido da limitação, do desarmamento. Nesta última mensagem para o Dia Mundial da Paz, fez uma sugestão de destinar a um fundo para combater a fome as despesas que seriam poupadas através do desarmamento, e agora o que nós vemos é que se propõe uma nova ordem internacional em que haja mais despesas para a defesa, precisamente porque esta guerra revelou que não é algo de distante a possibilidade da guerra, como nós poderíamos pensar anteriormente. Não devemos pensar numa nova ordem internacional que seja o renascer daquilo que se experimentou antes da Segunda Guerra Mundial, portanto os conflitos de poder entre nações, entre blocos, mas acho que não devemos desistir de continuar nessa senda e não regredir, construindo uma nova ordem internacional que seja, no fundo, segundo aquela lógica: se queres a paz, prepara a guerra; não se queres a paz, prepara a paz.
E como é que a comunidade internacional deve reagir perante indícios de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Ucrânia?
Bom, há um Tribunal Penal Internacional, também aqui, este também foi um progresso que nós temos de saudar e de ter em conta, portanto, um progresso no sentido de dizer que na guerra não vale tudo, que quando estão em causa estes crimes, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, é afetada a humanidade no seu todo e não apenas as vítimas ou a nação que é vítima. E, portanto, há estes instrumentos que têm os seus limites, não podemos negar isso, não é? Quer dizer, neste caso, o Tribunal Penal Internacional, portanto, atua em relação a países que aceitam a sua jurisdição, a Rússia não aceita a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos também não, há que dizê-lo, não é? Mas também, quer dizer, isto limita, digamos, a possibilidade de tornar efetivas os julgamentos e condenações dos responsáveis por estes crimes de guerra ou contra a humanidade, mas, mesmo assim, noutros, portanto, as pessoas que possam vir a ser investigadas neste âmbito podem, pelo menos, ficar com a sua liberdade de circulação limitada, porque nos outros países que aceitam essa jurisdição já poderão ser perseguidas criminalmente.
Dr. Pedro Vaz Pato, nós vamos caminhando para o final desta conversa. Sabemos que a guerra tem consequências que se fazem sentir, obviamente, também em Portugal, na vida concreta das pessoas. Estamos a iniciar uma nova legislatura. Que expectativas tem para este novo governo, agora com maioria absoluta?
Bom, o facto de o governo ter maioria absoluta dá-lhe, digamos, cria um horizonte que portanto, permite uma certa estabilidade, uma certa coerência de políticas, mas eu penso que esse facto não deve servir para deixar de tentar, em relação a muitas matérias, com consensos mais alargados. Porque foi o que se verificou em relação à pandemia, pelo menos durante algum tempo, e em relação a determinadas matérias, houve uma coesão que facilitou o trabalho. Enfim, digamos, não estava em causa apenas o sucesso do governo, estava em causa portanto, a harmonia social em relação à qual todos somos responsáveis. E, portanto, os tempos que se aproximam não são os mais favoráveis, portanto, não permitem grandes otimismos, porque, precisamente, por causa das consequências da guerra, há um desafio grande, que é o do acolhimento agora destes refugiados da Ucrânia, em relação ao qual a sociedade civil tem agido com grande generosidade. Portanto, é aquele aspecto positivo que contrasta com todo o negativo que nós vemos na guerra, mas que importa salientar. Mas nesta ação da sociedade civil também é importante que o governo apoie e que o faça, enfim, também é um aspecto em que podemos conseguir consensos alargados e sem esquecer que, tal como na pandemia, as consequências não se revelam de igual gravidade para todos, também em relação agora a estes fenómenos da inflação, que há quem sofre mais e quem sofre menos, não é? Portanto, e normalmente são os que já estão pior que sofrem mais.
É que outras áreas é que deveria predominar esse consenso alargado? Lembro, por exemplo, aqui a questão da lei da eutanásia, vetada pelo Presidente da República. De imediato, alguns partidos fizeram saber da sua disponibilidade para regressar ao tema. O Parlamento, nesta fase, deveria pensar num referendo?
Bom, a mim choca-me um pouco a prioridade que é dada a este tema, logo no primeiro, apresentar, digamos, uma proposta de legalização de eutanásia logo no primeiro dia de efetividade de funções da Assembleia da República. A questão do referendo acho que se justifica porque se repete agora um fenómeno que já se verificava na legislatura anterior. Os dois maiores partidos não tomaram uma posição durante a campanha eleitoral e estão divididos, enfim, uns mais do que outros, mas é uma matéria que é deixada à liberdade de cada deputado. E o sistema eleitoral não permite à pessoa que vota num determinado partido distinguir entre deputados que estão a favor ou que estão contra. Portanto, verdadeiramente não parece que haja uma, do ponto de vista dos princípios democráticos, substancialmente, formalmente poderá haver, não digo que não, mas substancialmente que haja uma legitimidade democrática para votar sobre esta questão. E é isso que torna justificado, em meu entender, o referendo.
Ficaria também surpreendido se algum partido avançasse com a possibilidade de realização do referendo, com a iniciativa?
Não sei, eu acho que também tenho de reconhecer que não há grandes probabilidades de vir a ser alterada a posição que foi tomada na legislatura anterior, mas em todo caso os deputados são outros, não é? Pelo menos em grande, numa certa parte são outros, e portanto não é demais tentar colocar esta questão. Mas eu queria também dizer, em relação à pandemia e às lições que devíamos escolher da pandemia, há dois aspectos que me parece que contradizem esta tentativa de, novamente, enfim, em geral, a legalização de eutanásia. Por um lado, a pandemia, em relação às medidas que foram tomadas, foram grandes sacrifícios de ponto de vista económico, ponto de vista de restrição das liberdades, ponto de vista social, etc. Grandes sacrifícios foram tomados para salvaguardar a vida das pessoas mais vulneráveis, dos idosos, mesmo que estas pessoas tivessem, enfim, uma expectativa de vida reduzida, como é natural. A vida não deixa de merecer proteção, mesmo nestas situações, e justifica todos os sacrifícios que foram tomados. Acho que ninguém se arrependeu. A eutanásia contradiz isto. E contradiz porque, no fundo, vem nos dizer que há, em certas situações, a vida humana deixa de merecer proteção. Por outro lado, também a pandemia nos revelou a importância, a dignidade, a nobreza da profissão médica e todas as profissões que lhe estão associadas, e a eutanásia também contradiz esta missão essencial da profissão médica, que é salvar as vidas, que é salvaguardar a vida humana, mesmo em todas as situações, até ao seu fim natural.
Nós assentamos numa fase diferente, felizmente, da pandemia, já com alguns sinais de esperança. Um deles, pergunto-lhe, é este regresso das celebrações comunitárias e das várias tradições ligadas à Páscoa, é efetivamente um sinal de esperança para o pós-pandemia, depois destes anos de limitações?
Sim, de facto, há uma dimensão comunitária, pública, do fenómeno religioso que não pode ser esquecida. Durante a pandemia, a determinada altura, eu fixei uma frase de um ministro francês que dizia que não estava, uma vez que as pessoas podiam rezar em casa, não estava em causa a liberdade religiosa, quando se faziam restrições do confinamento, etc. Não, a liberdade religiosa tem uma dimensão comunitária, social, pública, que não pode ser esquecida. Isso é reconhecido por todas as declarações internacionais de direitos humanos e, portanto, de reconhecimento da liberdade religiosa. Não estou com isto a dizer que não se justificassem algumas restrições, mas impedir em absoluto esta dimensão comunitária e pública da religião pareceu-me negativo. E, portanto, é bom que haja este retomar das celebrações, das tradições próprias da Páscoa. São um motivo de alegria, também nos ajudam a viver a Páscoa nesta dimensão que não o fazemos sozinhos, mas fazemos como comunidade.
Dr. Pedro Vaz Pato, muito obrigado, muito bom dia, uma Santa Páscoa.
Para vós também, para todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, um bom dia.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.